Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Estrelista. Hoje temos connosco alguém muito especial nesta nova vida do Estrela Amadora. Falo-vos do presidente da SAD, André Geraldes, que estará connosco para fazer um bocadinho de balanço daquilo que tem sido o percurso do Estrela até aqui e também falar um pouco do futuro. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos connosco alguém especial nesta nova vida do nosso clube, presidente da SAD, André Geraldes. E se calhar, para fazermos aqui uma pequena introdução, eu aproveitava, primeiro para dar as boas-vindas e agradecer o facto de estar aqui connosco, mas também falar um bocadinho daquilo que é a ligação do André à cidade e ao clube. Sabemos que é adepto, que fez parte também do Maclaque e que há como nós alguém da Amadora. Passava a palavra para quem está lá em casa saber um bocadinho mais de quem é o André Geraldes, que todos nós vamos conhecendo.
Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, parabéns pelo vosso programa. É uma coisa que tem, de facto, vocês têm conseguido criar aqui um condão de entrar dentro da comunidade, de entrar dentro dos amadurenses, dos estrelistas. E todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos sempre, quando podemos, até porque fica para a posteridade, não é? Ouvindo estes programas que são feitos de adeptos, de estrelistas, de gente que gosta do Estrela da Amadora. E, portanto, são de parabéns por isso e, portanto, não podia deixar de começar por aqui. Em segundo lugar, dar-vos os parabéns a todos, porque estão todos com uma camisola do Estrela da Amadora com o verdadeiro e único símbolo do Estrela da Amadora. Eu já começo logo assim com a polémica.
Não é o amarelo?
Eu começo logo assim com a polémica. Dizer que o André é de facto uma amadorense, sou da Amadora, tenho muito orgulho em ser da Amadora. Aliás, ao longo da minha vida e quem me acompanhou soube profissional desportivo e não só, porque não estive sempre só ligado ao futebol e acho que isso acabou por ser uma vantagem para o meu percurso também como gestor desportivo. Quem me conhece, como estava a dizer, sabe que tenho muito orgulho em ser da Amadora. Acho que ser da Amadora é de facto especial. E ser da Amadora também é ser do Estrela. Quem é da Amadora, inevitavelmente, tem uma ligação muito forte ao Estrela, estando ou não nos órgãos sociais, na fórmula de gestão do próprio clube. É especial ser da Amadora e é especial poder, de facto, conviver de perto com o Estrela. Foi com muita pena que todos nós, penso que amadurenses e estrelistas, e futebol em geral até, viu o fim do Estrela Amadora em 2009, depois em 2011, enfim, até 2011 houve ali um período em que, entre insolvências e tal, isto de facto teve aqui um período muito negro do Estrela Amadora, e também foi com olhos, vá lá, a brilhar, com os olhos a brilhar, e de uma forma muito positiva, que vimos nascer depois o Clube Desportivo Estrela, herdeiro daquilo que foi a continuidade, ou aquilo que tentou ser a continuidade e que conseguiu, do Estrela da Amadora de sempre, de 1932, de forma a que não se sentisse que de alguma maneira o Estrela tinha acabado. Era difícil, eu diria que foi muito difícil, provavelmente, quem viveu, e alguns de vocês até por dentro, todo esse processo foi um processo doloroso. A verdade é que sem essa gente que em 2011 pensou em reativar o Estrela, reativar, é sempre difícil e delicado utilizar estas palavras, mas pelo menos dar continuidade, será a expressão mais certa, àquilo que tinha sido a história desde 1932, e portanto tirar o chapéu a essa gente que de facto, e permita uma expressão gente, que de facto conseguiu dar brilho novamente à Amadora, embora com imensas limitações. E a Amadora precisa de um Estrela pujante, precisa de que esteja vivo o Estrela da Amadora. O trabalho foi sendo feito, até que agora recentemente é suavemente conhecida e concretizada a fusão entre o CDE e o Sintra Futebol, e aqui a minha piada de início de programa, porque com todo o respeito pelas duas entidades, tanto pelo Sintra Futebol, que fez o seu percurso através da mão do Dinis Delgado, para dar a possibilidade ao Estrela da Amadora de hoje a poder estar no Campeonato de Portugal, numa competição nacional, a competir por um lugar de acesso à Segunda Liga. Se vamos lá chegar ou não, depois o tempo dirá. Eu diria que se o projeto for sustentável, isso é, enfim, é importante, mas é o menos importante. O mais importante é o Estrela pujante não voltar a morrer. Portanto, e como eu estava a dizer, com todo o respeito pelo que o Sintra Futebol fez, com todo o respeito pelo que as pessoas que fundaram o CDE fizeram, e foi muito, porque sem eles não estaríamos aqui, a verdade é que eu nem consigo dizer isto de outra forma. Para mim o CDE e o Sintra Futebol não existem. Para mim o que existe é o Estrela da Amadora. E portanto, já sei que uns vão gostar de ouvir isto, outros nem por isso, e eu, como digo o que penso, não mando recados, digo assim, com todo o respeito pelo passado, ninguém quer saber do CDE e do Sintra Futebol. As pessoas querem saber do Estrela da Amadora. Próxima pergunta.
Mas nós também, nós mesmo no tempo do CDE, que estamos muito gratos por não deixar morrer o Estrela, nós sempre dissemos Estrela da Amadora, mesmo sendo CDE.
Sim.
E bem,
sim.
E bem.
Ao contrário, então, eu digo isto. Hoje o Canal 11.
Epá, eu ia dizer isso.
Já lá vamos sobre isso. Eu digo isto porque há, por vezes, se calhar, uma tendência de uma percentagem muito diminuta de algumas pessoas, talvez, ainda se agarrarem a um passado recente que foi importante, mas que agora é importante olharmos para o Estrela da Amadora, tal como ele nasceu em 1932. Se calhar algumas dessas pessoas precisavam, como todos nós, de um período de adaptação, mas o Estrela da Amadora, eu hoje tive a oportunidade de dizer isso a uma entrevista à Lusa, porque um jornalista da Lusa estava a fazer um trabalho do fim do Estrela da Amadora, não sei o quê, há 10 anos e tal. E eu disse isto, e é o maior sentimento que posso ter sobre o nosso Estrela, que é: não vai ser o número de identificação fiscal, o número de contribuinte, que vai apagar a história do Estrela. Portanto, o Estrela começou em 1932, o Estrela da Amadora está vivo e recomenda-se.
Ponto.
Bem, são estas pessoas que estão aqui que fazem sempre fizeram o Estrela viver, ponto. Enquanto houvermos nós, vai haver sempre Estrela.
E isso é mais
para começar, todos os que fizemos sócios do CDE éramos adeptos do Estrela da Amadora.
Sim. Portanto, eu também acredito que quem fundou o CDE também não pôs Estrela da Amadora porque não podia.
Não podia.
Sim.
Vamos atenção a ver isso. Isto é CDE porque tem que ser CDE, como agora o nome tem que ser outro, mas isto, o Estrela da Amadora é Estrela da Amadora. Por isso é que
e é isso.
Quiseram jogar no Zé Gomes, por isso é que quisemos a camisola tricolor, porque pá, Estrela nunca morre. Ponto.
Estrela da Amadora é só um, nunca morre. Penso que temos aqui condições, e já perceberam que sou uma pessoa com ideias muito próprias. Continua, está vivo, somos apenas meros, enfim, hoje estou cá eu, amanhã estará cá o Zé, depois estará cá o Manel, e o Estrela há de continuar. Esse símbolo que todos vocês trazem ao peito é o símbolo do Estrela da Amadora, é esse que é o Estrela da Amadora que todos nós conhecemos. E essa, quando me perguntaram quem é um bocadinho o André Geraldes e a ligação que ele tem ao Estrela da Amadora, é este, não sei ser de outra forma. Eu, pessoalmente, o André Geraldes e a relação que ele tem com o Estrela da Amadora é esta. E portanto, o meu pai foi jogador do Estrela da Amadora, o meu avô era adepto ferrenho do Estrela da Amadora, portanto isto já vem de gerações antigas, todos eles sócios do Estrela da Amadora, e é assim que eu me sinto um estrelista. O Estrela da Amadora, tão e só Estrela da Amadora.
Bem, eu, como representante dessa pergunta, fico satisfeito com a resposta. Obrigado. Não, sério, eu sempre me habituei, aliás, sempre me habituei, não, houve uma altura da minha vida em que deixou de existir o Estrela, ou pelo menos da forma como o conhecia, mas a minha infância, ainda no último episódio falávamos disso, foi sempre acompanhar o Estrela, e acho que o Estrela teve sempre um papel preponderante na cidade, desde o ponto de vista social, desportivo, etc. E ver que está a recuperar esse estatuto, pá, é qualquer coisa de muito fixe. Mas como há estrelistas com mais história de Estrela do que eu, passo a palavra e abram as hostes. Façam as perguntas que eu não posso fazer.
Não, podem fazer todas. Estamos aqui num ambiente descontraído, entre amigos e, portanto, entre estrelistas. Estejam à vontade.
Começa, Gonçalo.
Pá, o meu é à base das equipas. Queria saber, assim, por alto, se os plantéis estão fechados, se ainda há hipótese de contratar mais. A e B, equipa A e B, não só A. E também da tal, vem-nos aos ouvidos que há problemas com os pagamentos de bónus ou de prémios de jogo da equipa B, se tem alguma coisa a ver com a fusão não assinada ainda, o que é que se passa? É. Nós também somos seguidos pela equipa B, pelos seus familiares, e também gostávamos de saber.
Claro, e bem. Ora, a começar pela constituição do plantel e por estar ou não fechado. Sim, nós fomos ao mercado de janeiro, no caso da equipa A, fazer alguns ajustes que nos pareciam importantes para aquilo que vai ser a fase final do campeonato. Como disse há pouco, não sabemos se vamos chegar em primeiro e vencedores ou não, mas de certeza absoluta que vamos fazer para que tudo para que isso aconteça. E, portanto, não prevemos mexer mais no plantel. Portanto, este é o plantel que vai connosco até ao fim. Ainda fizemos o empréstimo do Fábio porque achámos que era importante para o desenvolvimento dele poder estar até ao final da época num clube onde pudesse jogar com mais regularidade, porque acreditamos, de facto, no potencial dele e que pode eventualmente procurar uma oportunidade na equipa A. Tivemos aqui um caso que depois, a seu tempo, iremos comunicar também um bocadinho para os sócios poderem estar a par da vida do clube que se passou nos últimos dias com um jogador menos utilizado da equipa A, que de vez em quando jogava na equipa B, mas em que o seu representante, agente, não se portou tão bem. E, portanto, os interesses do Estrela nunca podem ser beliscados em função de interesses pessoais e, portanto, enquanto cá estivermos, os interesses do Estrela serão sempre, em primeiro lugar, defendidos. Portanto, tirando esses dois casos, por razões diferentes, saídas, as entradas foram, de facto, cirúrgicas. Tentámos ir de encontro àquilo que também o Mr. Rui Santos queria, para aquilo que era final da temporada e os jogadores com as características que ele pretendia para atacar esta fase final. Eu dizia a semana passada que nos faltavam 9 finais, agora faltam-nos 8 e depois faltarão-nos mais 6. Quanto à equipa B, até porque não sabemos muito bem o que é que vai acontecer a nível distrital, nem as associações, também não pensamos fazer grandes mexidas, até porque não pensamos mexer de todo, até porque tendo efetivamente jogadores que por vezes não são convocados na equipa A, podem também eles dar o seu contributo desportivo na equipa B. E, portanto, se for o caso de a Associação de Futebol de Lisboa poder reativar o campeonato distrital, ou pelo menos acabar a primeira volta, como se fala por aí nos bastidores, de certeza absoluta que teremos a equipa preparada para também essa atingir um dos objetivos da época, que é a subida de divisão da terceira à segunda distrital. Quanto à questão dos pagamentos que, portanto, a SAD do Estrela, e penso que também posso falar pelo clube, embora não seja um representante do clube e como tal acredito perfeitamente naquilo que são os nossos colegas, e o José Manuel Francisco é um representante do clube na SAD, pode orgulhar-se hoje de não ter valores em dívida a jogadores, a fornecedores, a agentes, a jogadores, enfim, a treinadores, e podemos orgulhar-nos disso através de uma gestão que os investidores, quando me convidaram também para o projeto, fizeram, tanto do ponto de vista do equilíbrio financeiro, que era importante cumprir com os nossos compromissos para com os nossos atletas e com os nossos profissionais, sejam eles de que áreas forem, e não estou só a falar de jogadores, obviamente, e também criar condições para que nada pudesse faltar aos jogadores a nível daquilo que nós chamamos organização, estrutura, enfim, o que quiserem chamar. Isso tem vindo a ser cumprido. No caso concreto da equipa B, efetivamente estão aqui, comparativamente com aquilo que é o orçamento da época da SAD, alguns valores em falta, que estão apenas presos e pendurados, pode-se dizer assim, pela assinatura de um pacto social, que penso que já está entre a SAD e o clube, que penso que já está, pelo menos se tiver essa informação hoje, que será, em princípio, assinado amanhã, entre as duas partes. O pacto social é uma coisa diferente do parasocial. O pacto social é, vá lá, o contrato que faz com que a SAD e o clube tenham uma relação nas mais variadas vertentes do dia-a-dia do Estrela. E, portanto, é uma coisa que tem andado aqui para a frente e para trás. Estamos à espera de data, mas penso, já fui informado hoje, que a partir de amanhã essa situação será finalizada. E, portanto, a partir daí também já podemos, vá lá, finalizar esse pequeno pagamento. E digo pequeno, que é considerável, obviamente, para cada uma das pessoas que está em falta, mas pequeno comparativamente com as obrigações que temos tido e que temos cumprido nos últimos meses. Não sei se respondi.
Respondeste. E fico contente de saber, porque dou-me com muitos dos da equipa B. Se por acaso soube, não foi através dos jogadores, mas soube disso, dessa situação, e quis questionar, porque sei que os prémios são valores irrisórios. Está bem que acumularam 9 vitórias ou 8 vitórias, mas mesmo assim.
Sim, mas é importante fazer esse cumprimento, e estávamos de facto aqui, estivemos à espera de uma data disponível para assinatura desse pacto social, e fui informado hoje que poderia de facto ser amanhã, e portanto está perto de ser resolvido.
Boa.
Ótima notícia.
Verdade.
Geraldo, continuando aqui a senda dos clubes, queria tentar perceber qual é que será a estratégia entre o clube e a SAD em relação à formação. Tivemos um ano completamente atípico, não é? Não houve qualquer formação, qualquer jogo, qualquer competição, e temos pelo menos jogadores que vão ser promovidos este ano, no final desta época, para os séniores. O que é que eu gostaria de saber? Se o clube tem algum projeto para esses miúdos, fazer alguma equipa sub-21, excepcionalmente para o ano, se eventualmente há alguma novidade aí nos bastidores, que vá haver alguma coisa para o ano, aumento de anos ou algo assim, para os miúdos não ficarem perdidos.
Sim, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, Miguel, é uma pergunta que me diz muito. Diz muito, porque eu sou um apaixonado, além de obviamente do futebol profissional, pelo futebol de formação. Aliás, voltando aqui um bocadinho, fazendo aqui uma marcha atrás à pergunta do Gonçalo, uma das razões que de alguma forma até criou aqui algum celeuma no pacto social foi de facto a SAD poder ter uma palavra a dizer no futebol de formação, não propriamente dito até ao sub-19, mas depois preocupar-nos precisamente com isso que o Miguel acabou de dizer, na transição de muitos desses jogadores depois para o futebol sério. A Associação de Futebol de Lisboa acabou de há pouco tempo, eu diria talvez menos de 15 dias, ou talvez isso, anunciar uma nova competição, que é uma taça de sub-21, precisamente ou com o principal objetivo de dar aqui alguma competição a alguns jogadores júniores que possam ser uma mais-valia e que ainda não estejam preparados para chegar a séniores. Nós entendemos, na nossa vertente, que a equipa B, o nosso entendimento é que a equipa B serve exatamente para fazer a transição entre os júniores e os séniores. E o Estrela deve contar com os melhores. Portanto, como já foi no passado, como nos habituou a história, e estou a falar aqui com pessoas com muitos anos de Amadora e de Estrela da Amadora, a história habituou-nos a que o Estrela tivesse sempre equipas muito competitivas, os campeonatos nacionais, iniciados, juvenis, júniores, e agora, se quisermos transportar para os tempos de hoje, é importante ter também uma equipa B, porque é o fim da transição do futebol de formação, também muito, muito competitivo. E o que é que eu quero dizer com isto? É importante que quem gere o futebol de formação, neste caso, de facto, o clube, e acredito que isso já esteja a ser pensado, tenha rapidamente um planeamento e um plano de atuação sobre os mais novos, para ir buscar os talentos que estão muitas vezes aí perdidos nos bairros sociais, no chamado futebol de rua, nas equipas vizinhas. Os clubes vizinhos do Estrela da Amadora, que eu nem quero referir os nomes, porque não tem interesse nenhum, não é? À exceção dos dois grandes, são efetivamente grandes, e isso é indesmentível. Não quero dizer que nós não sejamos grandes, mas pela dimensão, obviamente, à exceção dos dois grandes de Lisboa, Sporting e Benfica, os melhores a seguir a esses têm que estar no Estrela da Amadora. Têm que estar no Estrela da Amadora, não podem andar aí nos... que eu não sei dizer o nome. Noutros clubes. Não é? Portanto, não faz sentido nenhum. Isto dá muito trabalho, Miguel. Isto para dizer, isto bem feito dá muito trabalho. Ir aos clubes, a esses clubes com um nome diferente, vizinhos do Estrela, ir aos bairros sociais, estar em cima do futebol de rua, que é onde existe provavelmente o maior talento, que é descoberto aos 7, 8, 9 anos. Isto não estamos a inventar a pólvora, isto está tudo inventado no mundo inteiro. Não estamos aqui nós agora, não somos aqui, descobrimos e tal, não descobrimos nada, isto está tudo inventado. É preciso é depois saber executar isto, fazer acontecer. Portanto, e isto é muito importante que se faça, aproveitar esta infeliz pandemia que estamos a viver para todos nós, não é? E para a sociedade e para a economia no geral, mas aproveitar este tempo para podermos, e os responsáveis da área, poder planear, têm tempo para planear, desenhar e depois executar um plano efetivo para o Estrela voltar a ter os melhores talentos desta região, da linha de Sintra, claramente, de toda a linha de Sintra até a Amadora, ter claramente os melhores dos melhores, fazer um filtro apertado, formar bons jogadores e depois ter uma outra vertente que se vive hoje em dia no século XXI, que é também formar homens. Portanto, acompanhar esses jogadores não só na sua vida desportiva, que é importante, mas também acompanhar esses jovens jogadores naquilo que é a sua vida social. Que plano existe para acompanhar as notas do miúdo que tem 12 anos dos infantis do Estrela da Amadora? Existe uma relação com as mães, com os pais, para também nessa perspectiva existir algum desenvolvimento e alguma ajuda? Porque os clubes têm essa responsabilidade. Isto é muito diferente dos papás e das mamães se meterem aos gritos nos treinos e nos jogos a dizerem para meter este, aquele e o outro. Isso é uma coisa diferente. Isso é trabalho das equipas técnicas. Isso é formação desportiva. Mas a formação social também é responsabilidade dos clubes. E, portanto, para o Estrela, Miguel, e todo o auditório e todos os que estão com o que eu tenho o prazer de estar aqui a partilhar este bocadinho hoje, e tenho prazer mesmo nisto porque eu gosto deste tipo de conversas informais, para que o Estrela possa voltar a ser continuar a ser pujante ou acompanhar este trabalho que de alguma forma está a ser feito também na SAD, acredito que o clube já esteja a preparar um plano com todos estes pormenores que são importantíssimos para o futebol de formação do Estrela voltar a ser grande e voltar a estar, a podermos voltar a contar com muitos miúdos que vão subindo as escadas e que vão depois ter a possibilidade de chegar a fazer a tal transição, como o Miguel dizia há pouco, e neste caso eu vou dizer a transição para a equipa B, e depois procurar oportunidades, a sua oportunidade, o seu lugar ao sol na equipa A. E eu aqui até devolvo a pergunta com esta resposta, que é: nem estamos efetivamente, e volto a reforçar, a inventar nada, porque nós no Estrela da Amadora já vimos isto acontecer no passado variadíssimas vezes. Portanto, é só agarrar naquilo que era a ideia que outros pensaram e executaram, e bem, há 30, 20, 25, 15 anos atrás, aplicar essas ideias ao presente, poder melhorar esse acompanhamento não só desportivo, mas também social, e isto dá muito trabalho, e tenho a certeza absoluta que se isso acontecer, eles nascem das pedras.
Eu já agora queria só também aproveitar também, pegar um bocadinho aqui nesta parte, para ligar um bocadinho esta vertente social, também gostava de tentar perceber se o Estrela tiver esta ideia de lá está, como tu falaste, de ir aos bairros, de ir às periferias, tentar encontrar alguns jogadores jovens que possam fazer a sua formação no Estrela, também será, vamos conseguir garantir a longo prazo que mais pessoas, portanto mais miúdos, vão ser do Estrela quando forem mais crescidos. Porque isso aconteceu no passado com alguns jogadores de referência, como, sei lá, o Jorge Andrade, que muitas vezes fala no que é ser estrelista. Pronto, e outros casos, sei lá, que foram aparecendo, o El Xavier,
Pedro Simões, Abel Xavier.
Portanto, acho que essa vertente social, portanto, se o Estrela começar a aparecer mais nas escolas, começar a aparecer mais na comunidade, acaba por cimentar um bocadinho. Claro que depois também tem que haver o outro lado também da equipa A. Claro que se a equipa A rapidamente chegar a patamares mais altos, isso também acaba por atrair muito mais as pessoas da região, e não só, também pode haver tricolores espalhados pelo mundo inteiro, até por uma razão muito simples.
Temos aqui dois exemplos.
Não, é verdade, eu acho que também há aqui uma questão que até pode ser um bocado fantasiosa, mas eu acho que não é. O facto do Estrela ter uma camisola diferenciada, o facto de jogar tricolor, pode criar esse fator de ser uma coisa diferente, e pode haver um miúdo em Vila Real que acha piada ao Estrela e pode querer ser do Estrela, pronto. Mas neste sentido aqui, eu acho que estava a falar um bocadinho em relação à Amadora, em relação à periferia da Amadora, eu acho que muitos miúdos, se calhar, podem começar na formação e quando forem mais crescidos, se calhar, vão torcer pelo Estrela, e se calhar não pelo Benfica, ou pelo Sporting, ou pelo Porto, ou por outro clube qualquer.
Bom, a isso eu entramos até noutra esfera. Também podemos falar disso. O Estrela é a maior marca da Amadora. Não tenho grande dúvida disso. Não me lembro de outra marca tão forte como o Estrela da Amadora para representar a Amadora. Não quero ferir suscetibilidades para alguns empresários e algumas pessoas que me possam depois estar a ver, mas é a minha convicção, pronto, e então defendo-me com isso, é só a minha convicção. Posto isto, nós todos sabemos que também há uma vertente económica nos clubes, que é importante, da receita que é obtida através de alguns miúdos e das escolinhas.
Das escolas.
Portanto, das escolas, sabemos disso também, que é necessário juntar, por vezes, a capacidade que nós temos que ter de procurar os melhores e juntar a isso a capacidade que esses melhores podem nos trazer através das receitas, através das escolinhas. Portanto, mas isto é possível fazer. Eu acredito nisto e isto é possível. Aliás, temos vários exemplos no país que já começam neste sentido e que resulta, efetivamente. Depois há uma outra vertente que entra um pouco naquilo que o Paulo estava a dizer, sócios, adeptos. Ora, se cada miúdo do Estrela, que for jogador do Estrela, for sócio do Estrela e puder ao fim de semana ir ver a equipa A, de certeza que essa identidade, esse calor, essa vontade de ser do Estrela vai crescendo a cada 15 dias. Eu estou a dizer a cada 15 dias, porque já só estou a pôr os jogos em casa e tal. Obviamente, o Estrela da Amadora, quando esta pandemia terrível passar, vamos, nós, SAD, também, vamos ser os primeiros a querer que muitos desses miúdos, dos escalões inferiores, tenham o seu setor dentro do estádio, possam vir aos jogos ao domingo à tarde, ou ao domingo à noite, ou ao sábado à noite, ou quando for os jogos, para poder viver um bocadinho ao vivo daquilo que são os seus ídolos, onde querem chegar, a equipa A, né? Porque no fundo todos eles depois querem chegar lá acima. Portanto, e esse tipo de atividades também fazem esse estrelismo entrar nas pessoas. Mas é importante que cada miúdo que jogue no Estrela seja sócio do Estrela, que cada pai seja sócio do Estrela, que se possa criar condições para que essas pessoas depois possam vir aos jogos e tenham benefícios especiais. Claro que sim, estamos cá nós para colaborar com tudo isso. E se começarmos a desenrolar o nó, isto é um monstro que não tem fim. Não fazem ideia. Imaginem o que é cada atleta do Estrela ter a mãe e o pai sócio do Estrela, que depois de serem sócios e terem as cotas em dia, podem vir aos jogos, porque tem um setor alocado só para eles, num estádio que tem capacidade para 10 mil pessoas, e depois leva as propostas de sócio para casa e trazem os tios, porque os tios são irmãos dos pais. Isto não tem fim. Isto não tem fim. Isto é um monstro que nem é difícil de se trabalhar. Agora, é importante, como dizia há pouco, haver um planeamento, e é isto que depois vai buscar a identidade, o estrelismo, a força do clube, as pessoas da Amadora. Somos 180 mil pessoas aqui.
180
é muita gente. É muita gente. Eu em Faro, tinha quase 10 mil sócios e eram 60 e tal mil pessoas a viver numa cidade, numa equipa que estava a jogar para a segunda liga. E não tenho o sentimento, e falo, como se percebe, com um sentimento de paixão diferente do que se calhar falaria enfim, de outros clubes. Mas a verdade é que há aqui condições para se fazer um trabalho tão profundo, tanto ao nível do futebol de formação, que foi os dois temas que acabámos de falar, ao nível da angariação de sócios, até a partir do próprio futebol de formação. Já para não falar depois no planeamento e no trabalho que se pode falar e que se pode fazer na angariação de sócios, pura, crua e dura, que hoje em dia, nos tempos que vivemos, temos aqui vários mecanismos tecnológicos para implementar e para fazer. Portanto, e eu estou a falar agora como associado do clube, não é? Como adepto. Portanto, acredito perfeitamente que o clube já esteja a desenhar esse planeamento e que depois o consiga executar. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que isso está a acontecer. Não tendo eu conhecimento efetivo disso, mas acredito que isso esteja a acontecer. Naquilo que a SAD puder e ajudar, como tem sido até aqui, tem toda a disponibilidade para participar, para ajudar, para se, enfim, de alguma forma até introduzir como um membro de ajuda para o desenvolvimento de algumas destas situações, como por exemplo a questão da equipa B ficar neste momento com a SAD. Acho que para o desenvolvimento de muitos dos jovens jogadores pode ser bom na transição para o futebol sénior. Enfim, haver uma relação forte com o sub-19 também é importante para existir essa transição e para podermos ter os melhores connosco ali a uma determinada altura e uma certa idade. Mas há um trabalho monstro para fazer para baixo disso, né? Portanto, a começar lá nos 7 anos e nos 8 anos e por aí fora, e nas escolas e em toda essa área, não?
Eu acredito que depois desta situação pandémica que temos agora e com a aquisição do estádio, que as coisas melhorem drasticamente, vai ser uma grande diferença. Nós já tivemos mais de 20 mil sócios, já tivemos as escolas de formação cheias e era um pelado, não havia condições nenhumas. E depois agora também existe muitas coisas de apoios para a prevenção do abandono escolar, de integração e não sei o quê. Há muito, muito apoio que antigamente também não existia, por isso acredito que não seja assim tão difícil planear isto tudo.
Eu tenho a certeza que não será e também acredito que já esteja a ser pensado e planeado.
Neste lado social que se está a falar agora, também vai entrar a Câmara da Amadora. Qual é que é a relação entre o Estrela e a Câmara da Amadora neste lado social e também, já agora, a relação atual da Câmara com o Estrela, que tiveram muito distantes durante uns tempos? Será que está uma relação saudável e verdadeira ou ainda faltam algumas coisas para se poder casar, para se poderem casar os dois, vá?
Uma pergunta difícil. Olha, eu quando cheguei aqui ao Estrela, nós quando chegámos, eu não posso dizer isto de outra forma, porque se estaria a mentir às pessoas, e portanto, como gosto de ser, já perceberam, frontal e franco, a relação com a Câmara Municipal não existia. Não existia, por isso simplesmente não existia. O que para mim era, e aqui mais uma vez falo em opinião pessoal, era uma tragédia. Como é que o maior símbolo desportivo, e não só desportivo, de uma cidade, tinha um afastamento tão grande da Câmara? Nem vamos procurar culpados, se é de um lado, se é do outro, não é isso que é importante agora. O importante é dizer isto agora. A Câmara Municipal tem mostrado disponibilidade para falar connosco, tem mostrado, inclusivamente, disponibilidade para ajudar este projeto. Não vale a pena negar que a chegada da SAD, obviamente, veio desbloquear muito dessa relação, porque lá está, existe um plano, existe um planeamento, existe algo concreto com que desenhámos, que montámos, que fomos mostrar, que era o nosso projeto, o que era o futuro, para nós, o que poderia ser o futuro do Estrela, e isso foi recebido, obviamente, bem na Câmara, porque perceberam que existia ali um projeto sustentado. Obviamente que a juntar a isso os resultados desportivos, acredito que acabem por fazer o resto. Mas o que eu quero dizer é que temos estado em conversações todos os meses com a Câmara. Pessoalmente também tenho uma excelente relação com a Carla, têm sido inexcedíveis naquilo que podem fazer, porque para as próprias câmaras municipais hoje em dia têm algumas limitações que, por mais que quisessem, por vezes, tomar outro tipo de medidas, têm efetivamente sob o escrutínio do Tribunal de Contas, e para quem percebe um bocadinho destas coisas, não é fácil, por vezes, desbloquear algumas coisas, mas ainda agora foram nossos parceiros naquilo que foi a revitalização da iluminação do estádio José Gomes para o jogo com o Benfica. Portanto, não estamos, é como um namoro, não é? Estamos a conhecer-nos, já namoramos, somos namorados e temos a certeza que a relação com os passos que está a dar pode vir a dar casamento. Vamos ver qual o dia
que possam comprar a casa.
E que possamos comprar a casa.
Já estou a imaginar amanhã as capas de uns certos jornais a dizer alerta e o nome do jornal ou da TV, e depois Geraldo Esteia quer casar com a Câmara, com a Presidente da Câmara.
Se calhar trazia problemas a mim e a ela.
Por acaso é dizer, ainda criamos aqui problemas familiares e não queremos.
Não. É como digo, não é fácil, Tiago, percebo a pergunta, e todos nós gostávamos de responder que sim, não é? Queríamos ouvir a resposta que sim, mas as câmaras hoje em dia têm, de facto, uma supervisão apertada dos tribunais de contas, e o que aconteceu em Setúbal, e muitos pensam, a Câmara comprou o estádio para o Setúbal, a Câmara não comprou nada para o Setúbal. A Câmara não gastou um euro para ficar com o estádio do Setúbal, por exemplo, e hoje em dia, que é um estádio municipal, ou que passou a ser um estádio municipal. A Câmara Municipal subtraiu à dívida enorme que o Setúbal tinha para com a Câmara, um valor, e pronto. E não tirou um euro dos cofres da Câmara. Este é um cenário diferente, ok? é um cenário, enfim, de infelizmente, o estádio José Gomes, e já entrando então nessa matéria que se calhar muitos também querem falar, pertence a uma massa falida, de um outro, de um número de contribuinte diferente, como eu costumo dizer, porque o clube é o mesmo, em que é preciso bom senso de todos os envolvidos para poder resolver o problema. Os investidores, todos estiveram na Assembleia Geral daquele dia quente de verão, que mudou e para bem e para melhor a vida do Estrela neste momento. Predispuseram-se a oferecer um determinado valor para a venda do estádio. Os investidores entendem que o que foi feito depois no leilão que foi aberto, em que a SAD esteve presente, não foi completamente claro e transparente a proposta, a segunda proposta que apareceu, que nunca tinha aparecido até hoje. E portanto, os investidores acham que efetivamente entendem que não é justo que exista uma proposta que ninguém sabe muito bem de quem é, do que é e para que é. Mas, não satisfeitos com isso, eu próprio tomei a liberdade de solicitar à Câmara um esclarecimento, porque havia, por parte de algumas pessoas ligadas ao processo, e compreendam que eu não posso dizer os nomes, porque também, como já tenho tantos processos, não quero ter mais um, e portanto, por pessoas ligadas ao processo, existia a convicção de que seria possível construir, desculpem, fazer espaços comerciais, não na zona do relvado, mas na zona adjacente ao relvado, tais como supermercados, hotéis, B&B, que é, portanto, a possibilidade do aluguer de...
Alojamento local.
Isso, alojamento local e tal. Portanto, existia a convicção de pessoas ligadas ao processo que isso seria possível. Ora, estou aqui... Posso dizê-lo em primeira mão, porque essa informação da Câmara Municipal tem talvez menos de cerca de um mês e qualquer coisa, que taxativamente, portanto não é de há 5 anos atrás, é de há um mês, taxativamente desmente essa possibilidade dessas pessoas envolvidas nesse processo, em que taxativamente também nos disse ipsis verbis que não é possível naquele espaço ou no espaço adjacente ao estádio haver mais nada que não seja desportivo. Portanto, essa ideia de supermercados ou de talhos ou de B&B ou de hotéis e tal cai completamente por terra, e cai por terra agora, recente. Portanto, não obstante que eventualmente, se surgir uma solução em conjunto com o Estrela da Amadora, de forma a que o Estrela da Amadora não saia do estádio José Gomes, com certeza, e não posso dizer muito mais, as pessoas terão a sensibilidade de falar e de sentar à mesma mesa e de resolver o tema da melhor forma. Agora, desenganem-se, os supostos investidores que acham que vão fazer uma proposta pelo estádio José Gomes e vão poder fazer ali supermercados e hotéis e B&Bs e não sei o quê, não sei o que mais, como nos disseram, porque isso não vai ser possível. Não vai ser possível porque a Câmara não deixa.
Mas também não há possibilidade de ter sido especulação mesmo para levantar e elevar o preço por parte de algum contacto da massa insolvente? Não era a primeira vez que acontecia algo similar?
Não posso responder à tua pergunta, Gonçalo. Mas pronto.
É o que é.
Vamos à frente. Já se sabe quando é que é o leilão, o novo?
Não. Foi cancelado por força da pandemia, segundo a indicação da leiloeira. mas esperamos que exista, portanto, rapidamente novas datas e que exista bom senso de todos os envolvidos, dos credores, da comissão de credores, das presidências da comissão de credores, não é? Para nos sentarmos à mesma mesa e resolvermos isto uma vez por todas. E aí, se, enfim, com as limitações que tem, essas pessoas perceberem que, e já agora, Tiago, efetivamente existe um projeto consolidado em que a Câmara o apoia, tem esperança, e penso que todos vocês tiveram a possibilidade de ver a mensagem de parabéns da doutora Carla Tavares pelo aniversário pelo último aniversário do Estrela Amadora. E, portanto, existe efetivamente uma esperança e uma vontade de todos os envolvidos de que este projeto seja um projeto de uma nova esperança e vencedor. Não posso responder, Gonçalo, e tu percebes, e penso que todos percebem, não posso responder como queria essa pergunta. Isto não deixa de ser público e, portanto, não.
Claro. Bom, pegando um pouco no que antes o Geraldo esteve a falar sobre a formação, sobre a questão dos adeptos barra sócios, converter a formação e toda a família da formação, amigos, etc., em sócios. Evidentemente que estou de acordo desde o princípio ao fim com essa filosofia, como também que a formação e os miúdos estejam presentes nos nossos jogos e que ganhem realmente um sentimento de estrelismo puro, não é? E que depois daí arraste família, etc., etc. Agora, nós, neste momento, sócios do clube, temos um cartão que diz Clube Desportivo Estrela. A minha questão, que são, no fundo, um conjunto de questões, pergunto, após a fusão, vamos ter um cartão de sócio novo? E sim, como está previsto fazer com a cotização, caso já esteja pensado, evidentemente, se esta ideia é subir o valor das cotas em que o sócio que tenha as cotas em dia possa ir aos jogos sem ter que pagar bilhete, se irá manter-se este valor da cota ou subir ligeiramente o valor da cota e teremos um bilhete sócio, a preço de sócio, e também, para finalizar, se iremos ter a modalidade de bilhete de época.
Sim, toda a gestão da bilhética será feita pela SAD. Portanto, tudo o que seja bilheteira está destinado, porque é assim que funcionam os protocolos entre as SADs e os clubes, está destinado à SAD. Toda a receita dos associados está destinada ao clube. Embora queiramos cada vez mais falar de Estrela da Amadora, mas já que estamos a falar de futebol moderno, epá, eu tenho que explicar isto, porque é para as pessoas perceberem qualquer coisa, né? De como é que funciona isto. Mas existe toda a abertura. Tenho informação do clube que sim, que os nossos cartões de sócio vão mudar para serem, enfim, para existir uma harmonia na imagem de todos. Portanto, teremos todos nós um cartão de sócio novo. Penso que também, não estou a querer dizer asneira nenhuma, e agora para dizer, para depois não ser mal interpretado, tenho ideia de que já me foi dito que também reajustadas as cotas, pouco significativamente, mas também serão reajustadas, fruto também, obviamente, de ter uma equipa num campeonato nacional, enfim, ligeiramente, mas penso que serão reajustadas. Mas reparem, a melhor pessoa para responder a isso será provavelmente ou o José Manuel Francisco ou o Rui Silva, que também terão de certeza a oportunidade de o convidar para cá vir. A este vosso excelente programa, mas depois também poderão esclarecer, se ainda não esclareceram isso, irão esclarecer a seu devido tempo. Quanto à questão da bilheteira, teremos os dois modelos. Teremos um modelo de o bilhete sócio, e essa é uma decisão nossa que queremos e fazemos questão, e daí a tal relação tão positiva que queremos ter com o clube. O sócio terá sempre um benefício especial relativamente ao adepto, portanto terá que pagar menos pelo bilhete para vir ver o seu Estrela da Amadora do que o adepto comum. terá que existir esse benefício. E também queremos desenvolver, sim, a modalidade de bilhete de época, que será até dividida ali em duas, estamos ali ainda, já temos isso, já tínhamos até mais ou menos isso desenvolvido, será uma zona ali mais premium, mais VIP, mais central, e outra, um bilhete de época mais barato para uma zona mais lateral do estádio, que é o que faz sentido, não é? Enfim. E, portanto, sim, iremos ter esses benefícios para os sócios e, sim, iremos ter a possibilidade de garantir esse bilhete de época também aos sócios para, vá lá, duas zonas da bancada. Uma, como disse, mais premium, digamos assim, e outra um pouco mais acessível, para dar a possibilidade a todos de poderem ver o nosso Estrela da Amadora.
Então vamos poder voltar a ter um cativo.
Porque uma pergunta,
O bilhete de época estará sempre associado com a obrigação de ser sócio e pagar as cotas.
Sim. Essa é a nossa ideia.
Geraldo, aqui uma pergunta, porque, como todos nós sabemos, a Magia fez aqui uma ação com as cadeiras e existem muitas cadeiras no estádio com o nome. Vai-se dar prioridade às pessoas que têm o nome no estádio para poderem comprar o bilhete de época?
Sim, eu comprei 10, pessoalmente.
Eu vou em 3.
Eu só vou a parceira.
Sim, mas vamos ter prioridade todos nós, enquanto sócios, daqueles que dessa excelente iniciativa. Aliás, ainda bem que falam da Magia. Vamos ter prioridade os que compraram aqueles lugares. É obviamente... importante que as pessoas que contribuíram nesse momento para essa reformulação do estádio por iniciativa da Magia ter obviamente um período de tempo, não é? Em que terá prioridade sobre aquele lugar. Magia essa, já agora aproveito que deixar uma palavra para eles, que têm sido inexcedíveis desde sempre, mas passar estes anos de calvário e mesmo depois até, e é aí que acabam por, se calhar, por ter uma maior notoriedade, do surgimento do futebol sénior numa terceira distrital, o acompanhamento que fizeram à equipa, depois até o envolvimento que tiveram em duas fases, em mais, mas vou falar agora mais recentemente, em duas fases deste processo, a ver quando existe então de novo a possibilidade do Estrela vir novamente para o José Gomes, e onde eles ajudaram muito ali numa primeira fase a reformulação do estádio, não é? E nesta segunda fase, onde eles também se incluíram e quiseram fazer parte desta reformulação, se calhar mais a fundo, não é? Desta vez mais a fundo, do estádio nas mais variadas áreas. E portanto, uma palavra, não só que isto é gente, o Marco Ferreira, nosso diretor executivo, profissional de mão cheia, são todos, minha estrutura, já lá vamos falar um bocadinho da estrutura, mas no outro dia utilizava uma expressão muito gira numa entrevista que dava, eles são completamente loucos, e eu tenho que dizer que eles de facto são completamente loucos pelo Estrela, completamente desinteressados de nenhum, ao contrário de outras realidades que vemos para aí, onde
são,
existe,
como nós.
São como nós, são,
mas há dois, são, aqui, são, há dois membros da Magia aqui,
sim, é, mas eu queria dizer que, ou seja, somos todos importantes, somos todos sócios do clube, somos todos adeptos do Estrela da Amadora, e portanto é óbvio que somos todos importantes para fazer esta grande massa associativa que o clube tem. Queria, não podia deixar uma, obviamente, uma palavra especial para alguém que meteu as mãos na massa e que ajudou também a que, enfim, o estádio e o Estrela pudesse continuar a ser um clube dinâmico, e eles ajudaram muito nesse sentido.
Assim, rápido, em termos, só por causa disso, das renovações do estádio, sentes que, se o Estrela passar para uma divisão superior, vão ser necessárias obras que proporcionem mais conforto aos sócios, tipo uma pala diferente, uma pala maior, qualquer coisa? Em, assim, uma...
Sim, eu acho que passando para umas divisões, para as divisões superiores, é necessário continuar este processo de, portanto, finalizada, claro. que esteja a questão do estádio, que esperemos que chegue a bom porto. Acredito que vai ser importante fazermos ali mais alguns ajustes e dar continuidade àquilo que temos feito até aqui. Alguma sustentabilidade em algumas bancadas, algumas melhorias, a reformulação de alguns espaços de casas de banho, futuramente uma pala para na bancada de sócios, também obviamente seria importante. Sim, é necessário. O nosso estádio hoje em dia tem condições para receber qualquer competição nacional. Qualquer equipa de Primeira Liga pode jogar no estádio José Gomes e ainda por cima agora já instalámos e tivemos essa possibilidade de fazer a instalação da tecnologia VAR. Mas para um maior conforto e para uma evolução de um Estrela cada vez melhor, é necessário que continuemos a dar continuidade a essas melhorias que já vêm de trás.
Então mãos à obra, porque o Estrela vai estar numa divisão superior para o ano, nem que seja na terceira liga. Por isso...
É verdade.
Bem, mas será o Marco, mal menor.
O Marco, no último episódio, prometeu-nos que ia estudar como é que ia ser quando o Estrela jogasse na Champions, que ele não ia poder comentar os jogos.
É verdade.
Exato. Ser aqui uma janela temporal.
O percurso é longo.
Ele falou em 7 anos, não foi?
Achas que o Geraldo não ouviu a entrevista?
Ouvi. Não, o Marco é um profissional de mão cheia. Foi uma grande surpresa. Não conhecia o Marco anteriormente, mas tenho que dizer que de facto tenho que lhe tirar o chapéu, porque eu tenho tido esta sorte ao longo dos anos. Tenho tido a sorte das estruturas que me vão acompanhando serem todas muito fortes, as pessoas que ficam, que estão à minha volta. Uns dizem que é sorte, outros dizem que, enfim, é saber, deixo isso à consideração das pessoas. Tenho tido esta sorte de conseguir ter à minha volta gente muito competente e que faz acontecer. Estamos a falar do Marco, mas não vou-me esquecer de nomes, sei lá, o Diniz tem sido de facto um operacional incansável, o nosso treinador, o Mr. Rui Santos e toda a sua equipa técnica, os jogadores, obviamente. O nosso departamento de comunicação, hoje em dia já temos um departamento de scouting, o nosso departamento comercial, que hoje já conta com um diretor comercial, enfim, e temos aqui o nosso assessor de relações internacionais, enfim, todos contam, vou-me esquecer
agora,
de certeza.
Agora sou oficial.
Eu é que estava com
o Rio de Janeiro. O homem teve no Rio de Janeiro com os homens do Fluminense, desdobrou-se em não sei quantos para conseguir que os homens marcassem a nossa página. Isto para dizer o quê? Somos todos importantes, obviamente a estrutura profissional que nos acompanha aqui não são 8 horas, nós trabalhamos muito mais, 10, 12, 14, 16, nós dormimos e acordamos a pensar nisto. Às vezes as pessoas não têm esta noção, mas nós de facto acordamos e adormecemos a pensar no Estrela. E muitas vezes pomos, porque tem que ser assim, a nossa família à frente, enfim, o Estrela à frente da nossa família, e essa é a nossa maneira de estar, é essa a nossa maneira de encarar este projeto com compromisso, com sacrifício. Estou muito contente com a gente que me acompanha, e portanto acho que o Estrela a esse nível não podia estar em melhores mãos. Modéstia à parte, e não estou a falar de mim, obviamente, como já perceberam.
E a minha última pergunta, tu tiveste no Sporting em alturas que aquilo devia estar ali um pequeno vulcão, confusão no Sporting, passaste para o Farense que não era para subir divisão, entre aspas, acabou por subir, e vieste para o Estrela. Os resultados até agora estão à vista. Sentes inveja noutros clubes onde o Estrela agora vai, e sentes quando, por exemplo, no Farense, quando foi jogar ao Estrela, a inveja deles de verem com outra camisola?
Perguntas difíceis, não?
Tem parte a ver com a estrutura que tu criaste à tua volta, se isso tudo influencia nos resultados que tens tido agora nos últimos anos.
Sim. Alguma coisa há de contar, né? Digo eu. Isto não se faz sem pessoas. Eu acho que a intensidade que acabo por aplicar ao meu trabalho pessoalmente faz com que as coisas vão acontecendo, mas não é o André sozinho, é o André com um conjunto de pessoas. No Sporting tivemos bons resultados em tempos difíceis, em tempos conturbados, com pessoas difíceis. No Farense, de facto, também tivemos um resultado inesperado, muito cedo, porque o projeto era muito para além, num ano e meio, e conseguimos esse resultado. E agora estamos a ter também bons resultados e estamos longe de ganhar alguma coisa, muito longe de ganhar alguma coisa. Tiago, e todo o auditório, eu acho que isto resume-se aqui a uma coisa: exigência. Às vezes as pessoas dizem que eu tenho um bocado de mau feitio e tal, e tenho, a minha mulher queixa-se muito disso e tal. Eu não lhe chamo mau feitio, eu chamo-lhe exigência. Nós, se quisermos estar a um nível alto, temos que ter a nossa exigência alta. Mas isto não é só no futebol, é só a vender farturas também. Se eu quiser ser o melhor gajo da minha rua a vender farturas, eu tenho que criar condições para ser o melhor gajo a vender farturas. Se o gajo do lado vende 100 farturas, eu tenho que vender 150. Como é que eu vou fazer vender 150? Tenho que criar mecanismos na minha cabeça para conseguir pôr a minha equipa de trabalho e pôr a minha... enfim, todos os meus utensílios de fazer farturas, a fazer 150 farturas. E de certeza absoluta que vou conseguir, se acreditar e se souber como se faz, vou conseguir vender 150 farturas e o gajo ao lado vai vender 100. Dizes-me tu, pá, mas isso é com exigência, com trabalho, com querer, com ambição, com garra, com querer mais do que os outros, com disputar, a começar na nossa equipa, que disputa cada lance, por vezes, se calhar, nem sempre com aquilo que hoje em dia no futebol se chama muito jogar bonito, não é jogar bonito, está-me a faltar aqui a expressão, por vezes nem sempre jogamos bonito.
Citando um treinador que ambos conhecemos, nota artística.
Nota artística, é isso. Era isso que eu queria dizer. Nem sempre com a nota artística, mas ganhamos porque queremos, porque temos garra, porque temos querer. E isso é um bocadinho aquilo que acontece também na estrutura. Nós queremos muito fazer as coisas acontecer. E se nós quisermos muito nas nossas vidas, seja naquilo que for, estamos sempre mais perto fazer as coisas acontecer e de termos sucesso do que se estivermos encostados, sem planeamento, à espera que amanhã seja sol e que as coisas aconteçam por elas próprias. As coisas não acontecem por elas próprias. As coisas acontecem porque nós fazemos as coisas acontecer. É só por isto que as coisas acontecem. E, portanto, agora estou a ser assim um bocadinho já, estilo... Vou masticar aqui um bocadinho. Oh.
Sim. Não consigo.
Não, era só quase isso, o sentir a inveja, se calhar, nos outros clubes, o chegares aos outros clubes e teres a inveja positiva de te darem os parabéns pelo outros que te vão querer enterrar à grande para serem os primeiros que fizeram alguma coisa.
Tiago, sinceramente, olha, eu vi agora no Farense e tal, vi agora uma polémica recente, que não sei o quê, que é normal, a comunicação social agarra nisto, não sei o quê, que o André Geraldes abre a porta, outra vez à volta, não sei o quê. Pá, não liga isto, eu gosto de me apaixonar pelos projetos. Já disse isto várias vezes e há muitos anos, né? Portanto, por onde passei, nos sítios onde fui passando, eu gosto de estar apaixonado pelos projetos. E neste momento eu estou apaixonado pelo projeto Estrela da Amadora e, portanto, sinto-me bem aqui. As pessoas são excelentes, é a minha cidade, tenho a sorte de estar perto da minha filha, coisa que não tinha até há pouco tempo, estou perto da minha família, estou perto do meu clube, porque o Estrela da Amadora também é o meu clube, E, portanto, não me alimento disto, das invejas e não sei o quê. Com certeza, lá, obviamente, há uma centena de gajos que não me pode ver à frente, né? Portanto, é normal, não é? Portanto, há outra... De certeza que há um conjunto de outros gajos que até gostam de mim. Nós não agradamos a gregos e a troianos, isso é impossível. Quem achar que tem 100%, houve quem no passado achasse que queria ter 100% de coisa e toda a gente ali à volta. Não é possível, não conseguimos agradar a toda a gente. E portanto, quem não perceber isto e quem perder o sono com isto, está a perder tempo. E portanto, siga a marinha. Agora, no domingo, temos que fazer tudo para ganhar outra vez o Praense.
Olha, antes de passar ao palco, o Paulo queria também fazer umas perguntas sobre comunicação. Eu queria só fazer aqui uma pergunta que, por acaso, foi a que mais perguntaram no Instagram. Já sabemos que vamos ter um negócio de farturas, pelo que eu percebi. Mas, e se tudo correr bem, se virmos à segunda liga, futebol feminino e futsal, está nos planos?
Sim, um dos compromissos até assumidos com a Câmara na altura das reuniões foi que o futebol feminino pudesse, de facto, até vir a ser uma realidade mais cedo do que tarde. Está nos planos. Vamos ver, vamos dar aqui tempo a tempo, porque Roma e Pavia não se fez num dia. Mas quando entrarmos, é para varrer. E, portanto, não quero cá... outras equipas da Amadora a fingir que são, não sei o quê. Isso não existe, não é? Portanto, é para acabar com isso tudo. Portanto, futebol feminino, acho que respondi. Futsal, infelizmente, mas penso que não é um problema. A SAD não poderá fazer a gestão direta do futsal, mas poderá ser o clube. Por acaso, é uma paixão muito minha e pessoal. Já partilhei isso com o José Manuel Francisco. Temos aí um projetozinho a começar a desenhar. Gostava muito que o Estrela pudesse ter uma equipa de futsal. Vamos ver se no futuro breve podemos juntar aqui esforços entre todos e podermos todos vibrar um bocadinho também com uma equipa competitiva de futsal e que possa também competir a um nível bom, porque acho que seria interessante no dia de Estrela, por exemplo, e se o futuro permitir, a malta ir ao futsal, comer uma bifana, depois ir ao jogo, ver a equipa A, era muito giro. Vamos ver se isso tudo, eu tenho a certeza que temos condições para isso e acho que com um bocadinho de tempo a tempo e com vontade podemos conseguir cumprir todos esses objetivos.
No passado chegou-se, está bem que aquilo foi uma desgraça, três épocas, três descidas, mas no passado era, íamos ao futsal, depois íamos ao futebol de onze.
Giro, então, giro e...
Estávamos pela formação.
Pois, também, que é muito importante.
E após um trabalho de investigação, jornalismo de investigação profundíssimo, que nós fazemos sempre, também viemos a saber que no futebol feminino até tinhas um bom contacto ali na zona da Amadora, que já vem do Farense, não é?
Olha, é um contacto que trabalhou comigo no Farense, de facto. Não estava à espera da pergunta. já trabalhou comigo no Farense, efetivamente, mas não foi por mim que a Andreia acabou por representar o Damaiense. Foi por uma coincidência da vida. Não sei se ainda continua lá, se não. Portanto, mas não é uma coisa que neste momento nos tira o sono, nem nos preocupe. O que podemos dizer, e o que eu posso dizer, é que quando o Estrela da Amadora tiver futebol feminino, aqui à volta vai ser paisagens. Não é? Porque há clubes que não podem... São equipas que têm, da mesma forma como se calhar nós temos que olhar para aquilo, para alguns jogadores menos bem aproveitados, ou que não é menos bem aproveitados, é com menos espaço no Benfica e no Sporting, vai haver muitos clubes suburbanos que se calhar vão ter que aproveitar aqueles que têm menos espaço no Estrela da Amadora.
Paulo, estás no mute.
Estás no mute, Paulo.
Sim, Paulo, não estamos a ouvir.
Tens que pôr aí som.
O técnico da RTP, pá, é o pior deles todos.
Já está. Não, foi alguém que me pôs em mute e eu não consigo estar, para não estar a mexer na câmara. Pronto, André, eu gostava de falar aqui um bocadinho da comunicação. Antes de mais, gostava de dar os parabéns ao Estrela, a presença que tem nas redes sociais, até muito no Instagram, que faz coisas muito interessantes, comunica bem com os sócios, mas reparo que, e também faz muito bem com as conferências de imprensa, com o treinador, com os jogadores, portanto, isso tudo, eu acho que isso chega bastante aos sócios e aos simpatizantes, eu acho que está muito bem feito. Mas há aqui uma situação que me parece que, no meu ver enquanto sócio, que me parece aqui um bocadinho uma lacuna. Não sei, obviamente aqui há o problema sempre da questão que estamos a falar da SAD e a questão do clube, mas eu agora queria falar como se fosse um só clube, Estrela da Amadora. Pronto, Estrela da Amadora. Se está previsto a longo prazo o Estrela ter uma presença, portanto um website com um ar profissional, portanto parecido com os outros clubes têm. Portanto, eu, por exemplo, ainda agora nós jogámos com o Oriental, e eu fui ver o site do Oriental até só por curiosidade, e o Oriental tem um site digno, não é assim uma coisa super espetacular, mas muito digno, inclusive com que esta era a segunda pergunta, portanto, seríamos ter um site mais ou menos com um ar profissional, e se também haveria a possibilidade de nesse mesmo site ter uma loja online onde nós pudéssemos comprar merchandising do clube, porque visto que agora, sei lá, nós queremos comprar uma camisola, ou queremos comprar algum artigo, temos que contactar a marca, e também vou dar os parabéns à marca, porque eu recentemente também o fiz, e foram espetaculares, portanto a pessoa que tratou comigo, a parte comercial, foi excelente, foram super rápidos, portanto também estão de parabéns nesse sentido, acho que foi,
funcionou tudo a 100%.
Não, só que aqui a questão é que, portanto, foi tudo feito, não foi pelo clube, portanto, lá está, não foi uma situação em que eu entrei no site do meu clube, faço o meu registro, faço como sócio, tenho ali algum benefício também por ser sócio, portanto, isto foi uma coisa feita, pronto, eu contactei-os diretamente, pedi, disse qual é que era o artigo que eu queria, e a segunda pergunta tem a ver com, por exemplo, eu recentemente no Instagram, vocês mostraram aqueles cascóis, acho que foram três cascóis muito bonitos, portanto, três exemplares espetaculares, e eu contactei
o departamento... Tem, mas é o que o Tiago tem aí, há uma
pronto. Pronto, e eu, portanto, contactei o departamento comercial e não obtive resposta. Portanto, a minha pergunta é um bocadinho essa, é tentar centralizar tudo e tentar que o estrelista possa ter essa informação. A última pergunta, todas, que eu também sinto, é... eu sinto essa comunicação diária, portanto, vou sabendo o que acontece com o Estrela, mas também, se houvesse esse site, gostava que esse site tivesse mais informação sobre o clube. Neste caso, sei lá, quando houver futuras Assembleias Gerais, em que o sócio possa ter acesso a documentos, possa saber coisas diferentes que não vão aparecer no Instagram. Portanto, coisas, informações mais detalhadas e com mais rigor. Pronto, era um bocadinho por aí.
Até podia ser quase um portal do sócio.
Pronto, qualquer coisa assim do género.
Bom, então vamos lá ver. Se eu me esquecer de alguma coisa, depois Paulo vais ter que me ajudar, está bem?
Está bem, está bem.
A recuperar algumas perguntas. A começar pela nossa comunicação. Foi algo que puxei inicialmente muito para mim, assim como o futebol profissional. Temos uma equipa, neste momento temos uma diretora de comunicação, responsável de marketing, responsável o que é o mesmo responsável de redes sociais, e agora já mais recentemente uma assessora de marketing também, portanto, e de redes sociais e da presidência. Portanto, temos uma equipa de comunicação até... que está a trabalhar afincadamente no desenvolvimento daquilo que são as redes sociais, essencialmente nesta primeira fase, do Estrela da Amadora. Inicialmente, obviamente, e com a velocidade... Vamos lá ver. O Estrela já tinha as suas redes sociais, o clube. A SAD quis ter autonomia de comunicar aquilo com a velocidade que queria comunicar, o que queria comunicar. E, portanto, sentimos a necessidade de arrancar do zero aí. E, portanto, acho que acabou por ser uma aposta ganha, porque, efetivamente, temos autonomia completa na execução daquilo que queremos pôr lá dentro. E, portanto, era para nós difícil que fosse de outra maneira. Do ponto de vista da comunicação, tentamos aqui fazer algumas coisas ao mesmo tempo, que é... Por um lado, o nosso departamento comercial está a ser uma excelente surpresa pela positiva, porque, de facto, houve aqui um conjunto de empresas que se associaram ao Estrela, pelo esforço de toda a equipa e marcas que se juntaram a este projeto do Estrela, que precisavam de ter visibilidade, e essa visibilidade para além, obviamente, dos equipamentos, das transmissões da televisão em estádio, tudo isso, era necessário também que essa visibilidade fosse dada, e nos dias que correm, em redes sociais. E, portanto, toda essa informação, toda essa visibilidade, por um lado, comercial, que, e todos os dias, se reparar nas nossas histórias, apresentamos parceiros, promovemos os parceiros e tal, e isso é para nós um fator determinante para fidelizarmos os que já cá estão e atrairmos novos parceiros. E isto é claramente um dos grandes objetivos da nossa comunicação. Outro grande objetivo é podermos dar aos estrelistas e aos amadurenses a possibilidade de terem uma relação mais próxima. Bom som. Portanto, podermos ter aqui uma forma de comunicar com os estrelistas e com os amadurenses mais próxima e mais diária. Seja através de fotos de treino, seja através do acompanhamento do jogo, seja através da antevisão, bom som, seja através da antevisão do treinador, do jogador, da conferência de imprensa, enfim, criar essa relação de proximidade que permite que os sócios e adeptos, ainda por cima, numa altura de pandemia, possam ter essa maior proximidade à equipa através das nossas redes sociais. Penso que também tem resultado bem.
Tem bastante, sim.
Penso que também tem resultado bem. E, portanto, a esse nível estou muito contente com o trabalho que temos desenvolvido a nível de comunicação, que, por sua vez, também extensível àquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pela direção de comunicação do Estrela. A presença que temos tido nos mídia, na comunicação social, também tem sido muito positiva. E, portanto, o Estrela, quando se diz que está vivo outra vez, é no sentido, não é que ele alguma vez tenha morrido, é no sentido de estar pujante, está de novo, as pessoas olham para o Estrela outra vez, as pessoas veem o Estrela outra vez na comunicação social, as pessoas vão às redes sociais do Estrela e acompanham. Portanto, eu acho que aí é uma vitória. Quanto ao site, é um objetivo a muito curto prazo que possamos ter uma loja online. Aliás, isso está mesmo nos finalmente, em que as pessoas possam comprar diretamente ao Estrela. Penso que, por outro lado, o parceiro, Clou, acertámos em cheio, não só na marca, mas porque, efetivamente, é uma verdadeira parceria. Ou seja, a Clou trabalha de mão dada com o Estrela e permite que, como disseste bem, Paulo, em muito pouco tempo as pessoas hoje em dia possam ter acesso, enfim, a uma camisola do Estrela, uma suéte do Estrela, umas calças de fato de treino, enfim, aquilo que efetivamente quiserem comprar ou obter, e isso tem sido para nós também uma vitória, mas é preciso dar o passo da loja online. E isso está para muito, muito, muito breve. O site é algo que queremos também desenvolver a muito breve trecho, e é o ponto de partida para existir uma comunicação conjunta entre o clube e a SAD. Isto porquê? Porque, como disseste bem, é possível num site poder haver uma comunicação de parceiros, daquilo que é mais da SAD, né? Merchandising, bilhética, do futebol profissional, da equipa B, e ao mesmo tempo haver essa comunicação institucional do clube, a marcação de assembleias gerais, a regularização de cotas. Aquilo que vemos no dia a dia num clube dito grande como é o nosso. E, portanto, precisamos casar as vontades, desculpem, as necessidades do clube e da SAD nesse mesmo sítio, que já está acordado, que é assim que vai acontecer. Portanto, não há nenhum tipo de nenhum tipo de discrepância, não existe nada que neste momento para que isso não aconteça, e portanto também muito em breve iremos de certeza apresentar um website reformulado, jovem, moderno, e que possa ter tanto a informação mais virada para o futebol profissional e para a bilhética e tudo isso, e para os parceiros, como também a informação que é necessário para todos nós sócios do clube, sejam das Assembleias Gerais, seja, enfim, a possibilidade de pagar cotas, de se fazer sócios, etc. Sendo que são responsabilidades, e é importante compreenderem isto, diferentes, e portanto é importante que o clube também esteja preparado para executar este casamento nesse novo website. Penso que estará, está tudo a postos, esperamos, é a nossa expectativa que isso seja resolvido o mais breve possível. A curto prazo, a loja online, curto prazo, o website, e também concordo, é fundamental e vai muito para além das redes sociais.
Uhum.
Escapou-me alguma coisa, Paulo?
Não, era isso, e pronto, e também concordo com o que estavas a dizer, porque acho que realmente o clube, isto agora fica sempre um bocadinho confuso, não é? Temos a questão do clube, porque, por exemplo, sei lá, imagina, como sócio quero ler os estatutos do clube, não é? Os estatutos do clube é a responsabilidade do clube, não é? Não é a responsabilidade da SAD, não é?
Por isso
então,
é que o site
tem que haver essa... Tem que haver essa ligação, mas eu acho que o sócio tem que ter, ou deveria ter, ou seria bom que tivesse, não é, no futuro, essa possibilidade de poder ter esse contacto, se tiver alguma dúvida, se quiser saber alguma coisa que ainda não sabe, porque eu às vezes sinto um bocadinho isso, embora esteja tão próximo, e às vezes sinto que estou muito longe, porque às vezes há coisas que eu acabo por não...
Participar por não na vida ativa não, do
exatamente.
Clube, não é?
E é isso, e eu acho que isso é que faz um bocadinho de falta. Embora, também concordo, estávamos a falar, é assim, por isso é que eu comecei pelas redes sociais, acho que hoje em dia as redes sociais são muito mais preponderantes do que propriamente os sites, não é? Os sites são quase umas como é que eu ia dizer, um património institucional, é uma coisa que está ali mais ou menos tipo... Mas é bom, é um cartão de visita, eu acho que qualquer clube...
Não,
lá
e
está
para
a falar,
determinados tem que haver, temas, não é? Para determinados temas, eu vou mais longe, eu sou mais arrojado, para determinados temas e até muito a ver com questões institucionais, é fundamental ter um bom site, um bom website onde se possa consultar e perceber um bocadinho mais... do que é isso da vida do dia a dia do clube, poder ter uma venda, se quisermos falar da SAD, uma venda online de bilhetes, pronto, isto é importante para um conjunto de situações e é importante que rapidamente consigamos também ter isso em funcionamento. Esperemos que dentro em breve agora também consigamos executar isso. E fazer esse casamento que é importante desse site, e o site ser o site do Estrela Amadora, ponto final, paralho.
Pois é, isso é importante, acho que sim.
Bem, se já não tiverem mais questões, acho que já tivemos aqui uma boa explicação daquilo que é...
Não, desculpa, não é questão, é só para não deixar de escapar isto. Estas camisolas da Cló são réplicas da camisola que o César tem hoje, que é uma relíquia. Que é a extinta New Lance.
Só aquele patrocínio do César é que não é o original. Foi ali um...
Não. É o que esse é o ano a seguir.
Desculpa, esta camisola é uma camisola de jogo. Esta camisola era do Sr. Valério, número 4 do Estrela.
Sim, mas essa não é a camisola da final da taça.
Não, essa é do ano a seguir.
Mas a camisola esta é das competições europeias.
Não mudou nada, a não ser só aí o patrocinador, cujo nome não vou referenciar, caso contrário, tendo de nos pagar alguma coisa.
Nas costas, tenho que
pedir.
Nós fomos atrás deles, eles não...
Não quiseram nada com a gente.
Não quiseram, fomos. A nossa intenção era replicar, efetivamente, até o patrocinador, mas... Pá,
eu tenho que pena nas costas não ter ficado com o número, com o quadrado branco mesmo.
O quadrado branco.
Vamos mudar. Na próxima época, sim. Vamos fazer aí algumas alterações. Sim. Algumas alterações aí. Pequenas alterações.
Era o que eu ia dizer, preparem.
Não tem que ser, todos os anos temos que ter ali uma coisinha ou outra. Um toquezinho ou outro, só diferente, um toque diferente. Gostei muito da. E acho que gostamos todos da. E é um sinal claro desta vontade de que o Estrela é o Estrela de 1932. Da réplica da primeira camisola do clube azul com a essa.
Também tenho. É a camisola que eu acho mais linda. Esta ficou muito mais giro do que aquela que fizeram em 2007.
Eu acho que sim, não tem nada a ver. Esta ficou muito mais original.
Sim. Era uma cor muito garrida. E depois o símbolo da Cofidis, pronto, também não ajudava. Eu só disse Cofidis, como é uma instituição financeira, pode ser que meta aquela.
Pode ser. Vamos atrás deles. Então já fomos. Vou pensar e tal, vou pensar.
Antes disso do que eles atrás de nós. Uma vez já expandimos aqui um bocadinho a nossa conversa a todas as áreas. Falámos do passado, falámos de casamentos, de namoros. Pá, falta só falar um bocadinho do futuro e se calhar do futuro próximo. O que é que acham que vai acontecer no jogo com o Praiense? Eu, daquilo que me lembro da primeira volta, marcámos cedo e depois tivemos ainda algum tempo empatados até acho que foi o Telmo. Ou o Murilo,
foi o Telmo.
Marcou o segundo golo e pronto. E ficámos todos mais descansados e satisfeitos. Mas digam-me o que é que acham.
Vamos ser os primeiros a ganhar na cidade, na Praia Vitória.
Eu continuo a dizer que por mim 6-0 chega. Vou manter isto. Mas até o fim.
Tem que ser com o golo do Tipote, por causa daquilo da carta. Do
cartão dourado. Golo de card, cartão dourado.
Exatamente.
Olha, pode ser gol do Leão, ou penalti de cabeça, como quiserem. Desde que a gente traga os 3 pontos,
mas nada.
É verdade, é o 6-0. 6-0 chega, desde que entre, ou melhor, desde que conte, e que seja nosso.
E vamos voltar ao futebol romântico, porque vamos outra vez só ouvir o nosso relatozinho para sentirmos a emoção do jogo, não é?
É verdade.
Portanto,
a primeira parte,
é a única
do Oriental, também só ouvimos.
Não vai ser o rádiozinho, mas pronto.
Sim, mas... Pronto, mais ou menos. É para dar aquela nostalgia mais.
Praiense, na minha opinião, não tenho problemas de nos em Dallas, já disse também ao treinador, foi a equipa que melhor futebol apresentou na regular esta época.
Eu disse isso com o Marco, foi o Praiense e o Oriental Dragon. Para mim foram as mais difíceis no Estrela, nos Zé Gomes.
O Praiense joga num esquema 3 centrais, portanto ali um 3-4-3 é um esquema tático difícil de se combater, para começar. Joga muito bem de pé para pé, joga muito apoiado, é uma equipa que deu-nos muito trabalho, joga muito bem orientada também, não é por acaso que está imbatível em casa. É um jogo muito difícil. Eu penso que foi o Sporting, não perdeu lá por acaso há 15 dias ou há 3 semanas, foi um penalti lá. Ou foi no Fontinhas? Foi no Fontinhas, ok.
Que o Fontinhas falhou um penalti no fim.
Pois foi. Mas pronto, o Praiense tem sido uma equipa que se tem apresentado muito bem, joga muito bom futebol, um futebol atrativo. Não é aquelas equipas que se metem os dois autocarros lá atrás, sai a jogar. Portanto, o adversário é difícil, temos que respeitar. Mas, obviamente, temos que fazer tudo para... trazermos lá os 3 pontos.
Temos o André Duarte, que conhece bem a equipa.
Sim.
É verdade.
Mais umas dicas. Mas eu acho que vai ser difícil.
Não, mas é como eu tenho dito, sim, já no fim de semana passada disse o mesmo e toda a gente dizia que era 0-3 e 0-4. Nós neste momento somos um alvo
muito possível
e vai ser muito complicado. Nós vamos ter sempre adversários que vão jogar, não é a 100%, é a 200% contra nós.
Para já porque querem ser
os primeiros a ganhar ao clube. Claro. Ponto número 1. Claro. Depois querem ganhar ao Estrela, que é o terceiro maior de Lisboa.
Essa é a tal questão da inveja boa que nós falámos há pouco.
E depois, aquela inveja enorme que há, como estás a dizer, inveja boa, faz com que haja um aumento enorme de vontade de nos ganhar. E além das viagens, daquilo que nós estamos já um pouco desgastados, tivemos um mês de dezembro muito complicado, tivemos um mês de janeiro dificílimo, agora vamos ter uma viagem, não sei quando é que a equipa vai, mas provavelmente vai sábado. Vai no sábado. Pronto, vai no sábado. Vai ser desgastante.
Pois, às 6 da manhã. Vão ter de acordar para ir às 4 da manhã.
Não é fácil. Estas condicionantes do Covid depois complicam a questão dos voos.
Pois, exatamente. Toda essa questão. À vinda para cá, venham às 11 da noite, às 3 da manhã, às 5 da manhã, vêm com uma garrafa de champanhe a festejar, que é o que interessa, os 3 pontos e o resto da conversa.
E no voo para lá vai um amadurense no voo, porque eu já estive a cuscar. Já sei que vai um gajo da Amadora.
Um gajo da Amadora, acho que vão vários, cara.
Sim, sim. Mas na tripulação. Vai na tripulação um gajo. Que eu sei quem é. E ele, por acaso, é do Estrela também.
É Sata, não?
É.
É Sata, o Marco marcou isso na Sata.
É para lá e para cá.
Na tarifa desportiva.
Não posso esquecer de editar isto e depois pôr aqui abaixo a passar a alerta. Alerta, sou estrelista em primeira mão. Até já sabemos quem é a companhia aérea e quem é a tripulação que vai acompanhar isso.
Opa, e são aviões bons, são confortáveis, por acaso, é dentro das condicionantes, são pela Ryanair, abana por todo o que é sítio. Não, mas pronto, isto também é giro, podemos dizer estas coisas, nestas conversas mais descontraídas, não?
Sim.
Mas assim, há aí um canal que vem cá ver na mesma. Amanhã vai ser só títulos.
Não posso pronunciar muito sobre isso.
Bem,
está bem.
Eu acho que está feito, se concordarem. André, agradecer-te mais uma vez este bocadinho que tiveste aqui connosco. Foi muito importante para nós, enquanto página, enquanto aquilo que temos tentado fazer para aproximar o clube a agentes da Amadora e também à malta que vai gostando, como o Paulo dizia, deste futebol mais apaixonante. Agradecer-te a disponibilidade, a forma como acedeste ao convite e este bocadinho que partilhaste connosco daquilo que é o dia-a-dia, não só o teu dia-a-dia, mas também do todo o envolvimento desta nova vida que estamos a dar ao Estrela. Agradecer-vos a todos pelas perguntas, pela forma como contribuíram e pronto, passo-vos também a palavra para este último minuto de despedidas.
Bem, eu só queria agradecer ao Geraldo uma coisa fundamental que ele teve aqui hoje, é a frontalidade, sem filtros, sem nada, de dar toda aquela informação que nos era fundamental para nós como adeptos e ficarmos, acho eu, um pouco mais esclarecidos hoje como é que é o dia-a-dia e como é que é o futuro do clube. Por isso, muito obrigado e bola para a frente.
Eu, da minha parte, também obrigado por teres vindo aqui fazer-nos uma visita. Logo à primeira, nem foi preciso insistir. E continuo o bom trabalho no Estrela da Amadora, que respeitem o nosso emblema e que montem aqui uma máquina para voltarmos a ser grandes.
Só uma última pergunta, claro. Por causa da coisa. E o canal 11, o canal 11 a chamar-nos Clube de Futebol? Porquê? Eu tenho que perguntar isto.
Eu acho que o senhor...
Não é só isso, eu tive aí a pôr aqui errado.
O Mais Futebol não tem o nosso símbolo no site, parece que não tem nada.
Mas o Tiago, o Canal 11 não é o Canal 11. É algumas pessoas do Canal 11.
É aquela, sim, claro, obviamente. Mas coincidência ou não, aquela menina, Clube Futebol.
Sabes que eu estive a ver outro jogo no Canal 11. Sim. Eu estive a ver outro jogo do Canal 11, não tinha nada a ver com o Estrela, mas era da nossa série, e o comentador repetiu inúmeras vezes na primeira e na segunda parte o nosso nome correto. Estrela Amadora, aí já está.
Pois é, são mesmo as pessoas.
E nem era um jogo do nosso clube, entende?
Sim, mas olha lá, não é preciso ir tão longe. O jogo com o Real era o Real Massamá, era o Clube de Futebol Estrela. Mas o Massamá onde? É Real Sport Clube, não está lá Massamá nenhum.
Sim.
Quer dizer, estão aqui ao lado, estão os meus vizinhos, mas não...
Sim.
Enfim.
Não, já foi, já, que aquilo foi uma fusão.
Tá bem, mas não vais por aí, que também é CFEA, e depois acaba em Estrela, não tem o nome. Nós é que chamamos assim, devia de ser sempre assim para todos. Mas eu acho que aquilo foi mais a... Não querendo desculpar a senhora que não conhece lado nenhum, acho que a senhora quis fazer o papel bonito de usar mesmo a identificação, a designação social e sair daquela porcaria. Mas não foi falta de aviso, que nós publicámos em todo lado. Tal como com a TVI, bombardeámos os jornalistas da TVI. Vocês viram os vídeos que eu vos mandei depois a agradecer com Uber Eats para o jornalista que nos ajudou.
Opa, já agora então deixem-me lá responder a duas perguntas que eu não deixo nada por fazer. Primeiro, há uma que me escapou há bocado. Paulo, vou atuar internamente porque enviaste um e-mail para a comercial @estrelaçado.pt e não te responderam, não me esqueci. Apontei-te.
Obrigado.
Esta é a exigência, estás a ver a diferença?
Sim, sim.
Apontei aqui, escrevi, não referi. Mas vou internamente, obviamente, agir em conformidade porque não pode acontecer. Não pode acontecer.
Oh, Paulo, por tua culpa, alguém vai apanhar nas orelhas.
Não pode acontecer. Não, isso não, não é indiscutível. O nosso nível não permite que seja tolerável uma situação dessas acontecer. E ponto final. Pronto. Quanto à questão do Canal 11. O Tiago teve acesso... é uma mensagem que eu enviei para a minha equipa de comunicação. Coitados. É que ainda por cima são os mesmos, sempre a levar na coneta. Eles são todos inestimáveis. Eu vou dar aqui na cabeça ao gajo da comercial e ao gajo da comunicação e à malta da comunicação, mas eles têm que estar mesmo. Não é fácil trabalhar comigo. E no minuto a seguir, o Tiago a dizer-me isto, e eu reencaminhei-lhe um áudio que tinha enviado há uma hora atrás e mandei-lhe o print do áudio. Não foi, Tiago?
Foi.
Precisamente a falar sobre este tema, a dizer como é que é possível não se verificar as pessoas do Canal 11, não se ligar para as pessoas do Canal 11 para se chamar Estrela Amadora e tal. Não tenham dúvidas nenhumas de uma coisa. Nós aqui é até a exaustão. Para nos ganharem, vão, seja em que campo for, seja no campo, seja na organização, seja na estrutura, seja na defesa dos interesses do Estrela da Amadora, vão ter que sofrer muito para nos deitar abaixo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhumas. E há muito trabalho que não passa para fora, que é invisível e que tem que ser mesmo assim, mas que as pessoas não têm ideia, e é mesmo assim, não têm que ter, do trabalho ao minuto, que é feito de forma proativa para defender os interesses deste clube.
Bem, depois desta...
É só agradecer.
Se precisarem depois de multas também para pagar à Federação Portuguesa de Futebol, avisem que faz uma aquisição.
Mas isso foi lá com os gajos do Queluz. Ah, desculpem, do...
Do
Real. Pronto. Mas ganhámos, no fim foi o que interessa.
É o que fica.
Interessa aos 3 pontos no final, o resto é conversa.
Olha, eu quero-vos dar os parabéns a todos, porque só um clube com a dimensão do Estrela é que pode fazer isto. Ter adeptos apaixonados e desinteressados, desinteressados financeiramente do que quer que seja, para perder horas. Porque isto dá muito trabalho, só quem trabalha depois em comunicação e nestas coisas é que sabe, horas do vosso tempo, do vosso dia, das vossas semanas, para entregar a esta causa que é o Estrela Amadora. E, portanto, isto a mim este tipo de coisas a mim sensibiliza muito. Estão todos de parabéns. Continuem com este excelente trabalho. Não deixem morrer o Estrela da Amadora também aí fora. E sinceramente, o meu muito obrigado, e acho que posso falar por toda a minha equipa, muito obrigado de toda a minha equipa por podermos ter hoje adeptos, uns mais jovens, outros mais velhos, mas adeptos que são fervorosos adeptos estrelistas, fervorosos adeptos amadorenses em todas as partes do mundo, porque há aqui gente que não está na Amadora, e que vivem isto como o seu principal e único clube. Portanto, muito obrigado a todos vocês. Continuem, protejam-se, protejam a vocês e as vossas famílias, porque isto de facto não está fácil. E esperemos, e fica aqui combinado, que no final da época vamos voltar a ter-me aqui e de certeza com festejos de subida e com festejos de. Que é esse o nosso propósito.
Bem, obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado a todos. E então até para a semana. E que o Estrela nos dê mais 3 pontitos este fim de semana.
Exatamente.
Uma boa noite a todos, então.
Obrigado.
Boa noite.
Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite.